Essa aqui é a gravação do nosso segundo episódio do Mundo em Vermelho, continuando, né, a falar sobre o Peru. Né? No primeiro episódio, acabou que a gente deu uma aula muito mais de antropologia e de arqueologia e qualquer coisa do que propriamente de história. Né?
Foi o Peru autóctone.
Foi o Peru autóctone, eu fiz todo um compilado, né, sobre os povos originários do Peru e principalmente sobre a história do Tahuantinsuyo, né, que é muito importante para toda a história posterior do Peru. Hoje nós vamos fazer o contrário. Hoje nós vamos pegar o período colonial e vamos ir no período colonial, principalmente, né, no final do período colonial, na transição para a independência, né, e vamos ir até a vida de Mariátegui. A ideia hoje é a gente parar com a morte de Mariátegui. Nós vamos parar em 1930. Por quê? Porque nós vamos deixar para a parte 3 para falar, né, do aprismo, para falar depois da ditadura peruana, que é muito sui generis. Para falar dos movimentos sociais da década de 60, que vão, por sua vez, preparar a guerra popular prolongada depois do Partido Comunista Peruano na década de 70, principalmente na década de 80. Então, isso vai ficar para o episódio 3. Né? E se dependendo se a gente ficar muito tempo também, né, no Peru de 30, 80, a gente deixa um episódio 4 para falar só de Sendero.
Né? Eu acho que é por aí.
Falo, e talvez, por aí. Talvez vai ser isso mesmo. Né? Então, essa é...
Até porque, João, o Sendero é um capítulo à parte em qualquer parte da história.
Ah, com certeza, cara. Com certeza. Então, talvez a gente faça isso. Vamos fazer 4 partes, então. Né? Nós vamos fazer essa segunda parte, depois a gente vai de 30 até mais ou menos 80, e aí quando começar a Guerra Popular Prolongada, a gente faz um episódio especial só do Sendeirão da Massa, né? Um episódio do presidente Gonçalo. Né? Então vai ser isso. Essa é a ideia da gravação de hoje aqui. Eu, como sempre, preparei minhas pequenas notas, né? Como preparo. Mas dessa
nota
vez...
não, ementa, ementa.
Dessa vez elas são curtas, né?
Não, olha aqui, primeiro eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Você é o cara aí que... Eu já falei isso, eu aprendi na minha militância comunista que é o seguinte: elogio se faz pelas costas e crítica se faz pela frente. Isso eu aprendi na minha militância, a velha guarda comunista que eu conheci. A crítica se faz pela frente para ser honesto, e o elogio se faz pelas costas para não ser demagógico. Mas eu vou quebrar isso e vou precisar fazer um elogio de novo a você, um elogio e um agradecimento. Agradecimento. Por quê? Primeiro, pela sua capacidade fantástica de comunicação. Isso é uma coisa que, volto a dizer, os partidos ditos de esquerda deveriam sentar e começar a trabalhar isso. Eu, assim, não tenho muita simpatia, nem conheço muito o trabalho, mas eu tenho que ressaltar o que esse Janones tem feito na área virtual. Ele parece ter entendido o que é a guerra híbrida. Parece ter entendido. Só que bem melhor do que os Janones da vida são os João Carvalhos. E é uma pena que essa esquerda nossa não tenha entendido a importância do mundo virtual enquanto arma de ataque e contra-ataque. Então, o trabalho que o João faz aqui de formação é, para mim, uma coisa assim, fantástica, 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 fantástica. E esse trabalho do João me motivou a criar o meu canal lá no YouTube, e lentamente eu vou me arrastando lá dentro das minhas possibilidades. Qual é o meu agradecimento e a minha comemoração? Graças a você, eu me senti impelido também a participar dessa seara digital e tentar dividir um pouquinho dos meus conhecimentos. Então, a live que eu fiz ontem, o debate, eu não gosto dessa palavra live, o debate que eu fiz ontem no YouTube, pela primeira vez na história, eu consegui ter 1.000 visualizações em menos de 10 horas. Em menos de 10 horas. Isso é um marco, para mim, fantástico. E segundo, nela entraram vários bolsomínios para me atacar. Pela primeira vez eu me senti importante nesse mundo virtual. Eles me xingavam, eles me atacavam, eu achei isso maravilhoso. Lembrei do camarada Mal que ele disse: ser atacado é um bom sinal, entendeu? Então, ontem eu me senti assim, no apogeu cibernético. Eu falei: caralho, eu estou me sentindo João Carvalho. Nesse momento, eu tô me sentindo empoderado virtualmente, porque eles perderam tempo, vários, assim, uns 10, né? Também não foi muito, né, João? Mas uns 10 me xingando, cara, me ofendendo, aquilo me deu uma alegria. Então eu quero te agradecer aí todo esse apoio, porque lentamente lá o Guerra Patriótica está ocupando um espaçozinho, e acho que ontem foi meu melhor recado, entendeu? Eu pude ter uma comunicação ontem tão fluida que eu fui até atacado. Então quero te agradecer mais uma vez esse apoio aí, você e toda essa rapaziada que contigo me conheceu, porque eu não canso de receber assim: ué, João, porra, te conheci através do João Carvalho. Então isso para mim é saber que a tua rede virou uma rede de patrocínio, de apoio e de confiança também ao meu trabalho. Então eu mais uma vez tenho que te agradecer isso, vou fazer isso em público para que isso fique eternizado.
Eu agradeço demais, camarada. Eu te agradeço demais.
É isso. Eu acho que você, já que você preparou todos esses rapapés, eu sei como é que esse seu trabalho é algo assim tão profícuo, e muitas das vezes eu chego aqui meio bagunçado, meio atabalhoado. A gente está falando do Peru, eu falo de gato, de cachorro. Daqui a pouco eu conto a história que estava no ônibus, eu conto que briguei aqui, que discuti ali, entendeu? E aí o que acontece? Então eu acho que você deva fazer as honras da casa, deve iniciar, entendeu? Show. E eu fico aqui na coxia aqui, te acompanhando aqui.
Não, fechou então.
A tua capacidade de se comunicar com essa galera, tu deveria abrir um curso e cobrar barato não, cobrar caro. Botar o presidente desses partidos bundões aí que se dizem de esquerda, bota ele sentado e fala assim: ó, vou ensinar uma vez só. Paga caro, quero muito, mas só vou ensinar uma vez só, entendeu? Ensinar para eles essa tua capacidade organizativa de comunicação, de conscientização e mais, esse trabalho que tu faz de aproximação, porque você não senta aí e fica de verborragia, não. O que você fala aí tem uma consistência ideológica muito grande, um linguajar muito popular, entendeu? E mais, não é fácil sintetizar os clássicos e trazer eles para a nossa realidade. Você sabe como é difícil. Nós temos clássicos aí que são clássicos de consulta, entendeu? A gente pega lá a Sagrada Família, vai ler aquilo é um esforço. Quando eu li a Sagrada Família com 15 anos, tinha uma entonação. Com 20, tinha outra. Hoje tem outra na sociedade que a gente vive. Então, trazer isso, atualizar isso, já que você, eu também, né, um pouquinho, temos um público muito mais jovem do que a gente, e a gente conseguir se comunicar com essa turma mais jovem sem um choque geracional, porra, isso aí é fantástico, bicho. Isso é fantástico. É uma pena que a nossa esquerda, a esquerda institucional, volto a dizer, ainda não tenha percebido esse fenômeno importante, que é trabalhar em rede, não só na rede, mas trabalhar em rede. Quanto mais eu estudo a guerra híbrida, João, eu decidi que eu vou me dedicar à guerra híbrida, e é por isso que eu quero ocupar esse espaço aqui na internet. Quanto mais eu estudo a guerra híbrida, mais eu lembro de você. Conforme eu vou lendo ali algumas coisas da comunicação, caralho, me vem logo você. Alguma live que tu vê, faz alguns comentários, eu falo, caralho, João fez isso, João falou isso, João aplicou isso, tá? Entendeu? E aí isso é importante. Eu acho que a gente tem que avançar nisso aí, porque a solução para combater essa bestialização da nossa sociedade, essa pasteurização que foi feita a partir da rede social, nós temos que trabalhar na contra-informação. Primeiro, retomar o mundo real, retomar a rua. Nós temos que estar na rua, numa presença de rua massiva, e temos que estar na rua de maneira proativa. Se tiver que dar porrada, vai dar porrada, entendeu? Não vai pra rua fazer ciranda, não, cara. Chega de ciranda, porra. Chega. Ah, tem uma turma que faz ciranda. Legal, maneiro, ciranda aí, tal, maneiro, te bate a palma, faz um sarau e faz uma ciranda. Eu vou bater palma também. Mas tem que ter a força de choque. E a gente tem que estar na rua, parceiro. Tem que retomar a rua. E a rua não pode ser retomada sem uma retaguarda violenta, violenta que eu digo na expressão cibernética, da presença de rede. Hoje em dia tem que andar par e passo. Se só andar um, não funciona. Se só andar outro, dá ruim. Então tem que andar par e passo. É isso.
Obrigadíssimo, obrigadíssimo, João. Eu vou, então, começar aqui. Então, meus queridos jovens, deixa eu separar aqui a apresentação que eu trouxe. O que, que eu fiz? Né? Para eu poder apresentar a economia peruana e a transição colonial peruana e o próprio Mariátegui no final dela, o que, que eu falei? Eu pensei assim, porra, nada melhor do que o próprio Mariátegui para fazer isso, uma vez que ele o fez, né? Já tem bastante tempo isso, mas é aquele que é o livro mais clássico do Mariátegui, né? Que é o Siete Ensaios. Né? Vocês estão vendo aqui atrás, aqui, ó, essa pilhazinha aqui colorida, aqui está o volume 1 a 20, aqui é ela completa, ali há obras completas do Mariátegui. Tá? Mariátegui é um sujeito importantíssimo para nós. Normalmente, quando eu vou falar de Mariátegui, eu falo do Mariátegui primeiro, falo um pouco da vida do Mariátegui, mas hoje eu vou fazer o contrário. Hoje eu vou debruçar um pouco no primeiro ensaio do Sete Ensaios, que é um ensaio onde ele vai falar da questão econômica do Peru, e ao que ele vai falando da questão econômica do Peru, ele também vai, né, apresentando diversas facetas da própria sociedade peruana, né, e da própria forma de organização da sociedade peruana, né. Quais eram, então, né, as bases daquilo que foi a empresa colonial no Peru? Né? Na última aula, a gente parou ali no Tahuantinsuyo, paramos, né, no Pizarro, nos filha da puta criador de porco vindo da Espanha infectar o Tahuantinsuyo com doença, morte e dor, né? Mas há depois uma organização, uma reorganização sobre certas bases essas que ficam muito aquém, né, daquilo que existia anteriormente. Né? A economia incaica, proto-comunista, né, que muitas vezes é enxergada como um comunismo primevo. Né? Por que ela é enxergada dessa forma? Ela é enxergada dessa forma porque a cosmovisão, a forma de encarar o mundo, a forma de se aperceber da realidade, né, desse povo era diametralmente diferente daquela que seria dos seus colonizadores. Né? Essa era uma economia muito inteligente, muito baseada na cooperação, por mais que ela fosse brutalmente hierarquizada, uma vez que você precisava, né, de manter um império que era extremamente longínquo, né, muito grande. Vocês pensarem, cara, o Tahuantinsuyo tinha muito mais estrada do que Roma. Tá? E nós estamos falando aqui de estrada calçada, nós não estamos falando de buraco feito no mato com facão, não. Tá? Nós estamos falando aqui de quase 20 mil quilômetros de estrada só dentro do Tahuantinsuyo, com um sistema postal que funcionava maravilhosamente bem e conseguia, de uma ponta a outra, né, do coração em Cusco até lá depois de Quito, fazer uma mensagem chegar em 7 dias, ou seja, as mensagens iam e voltavam em 14. Quando a gente pensa isso, né, há muito pouco tempo atrás, quando eu e o João éramos meninos, já era uma coisa rápida, né? Hoje em dia, gente, tem vezes que você vai mandar um livro para o norte do país que demora mais do que os incas demoravam para mandar as mensagens administrativas dentro da sua estrutura. E aí você pensa que os caras estavam fazendo isso em 1400 e tanto, em 1500 e pouco. Né? Quando os espanhóis chegam, eles obliteram a base econômica anterior, essa base econômica que era uma base cooperativa, uma base econômica baseada muitas vezes em áreas comunais, e vão introduzir, então, uma economia basicamente feudal, né, que vai focar principalmente na mineração e nas grandes plantações, nas grandes haciendas, né, que vão ser aonde depois esses senhores, né, chamados no Peru de gamonales, vão levar o gamonalismo. O que, que vai ser o gamonalismo? O gamonalismo vai ser essa excrescência feudal na América Latina, né, aonde, sobre o que sobrou daquela base econômica incaica, né, proto-comunista, vai se ter uma exploração, muitas vezes uma exploração sazonal dos trabalhadores, sob uma base de exploração que ainda vai ser feudal, seja né, na forma de pagamento, seja na forma como esses próprios trabalhadores vão ser ligados à tela, à terra. Né? Temos que lembrar também que nesse momento vai ser introduzido o trabalho escravo durante a empresa colonial espanhola no vice-reinado do Peru, com a exceção dos jesuítas. Né? Mas é aquela exceção que prova a regra e não é exatamente, né, como se o trabalho sob a égide dos jesuítas não fosse um trabalho, no mínimo, epistemicida. É, nós estamos falando aqui de um trabalho que a base dele, tá, era destruir a cultura da qual ele veio. Né? É, o vice-reinado no Peru, ele vai sofrer durante todo o período colonial de uma grande falta de estrutura, de grande falta de infraestrutura. Por quê? Porque ele é muito mais um empreendimento militar e religioso do que propriamente uma verdadeira colonização, né? Não é uma colônia de povoamento extenso. A transferência de população, ela é muito pequena, né, principalmente nos séculos XVI e XVII, isso vai começar a mudar no século XVIII, né, e vai ser principalmente um empreendimento militar, né, esse empreendimento militar feudal, tentando extrair, né, com uma exploração ainda muito, muito antiquada, né, sob a égide já do mercantilismo e do bolionismo, um lucro sobre-humano a partir do exclusivo colonial, das minerações e das plantações, né, e um empreendimento religioso, né, que é a ideia, né, da chamada missão civilizadora, que a gente sabe que de civilização não traz absolutamente nada, o que ela vai trazer é morte, dor e todo tipo de mortandade possível, né? A mortandade das mentalidades, a mortandade dos corpos, enfim. A gente sabe a pluralidade, a totalidade da situação colonial, né? Isso aqui eu me lembro muito do Fanon citando Balandier, né? Quando ele vai falar da situação colonial, que a situação colonial é uma situação total, uma situação totalizante. Por quê? Porque o colonialismo vai perpassar literalmente todos os aspectos da vida das pessoas no seu dia a dia, a começar da própria língua, a começar da própria cultura, a começar da própria religiosidade, a começar da sua própria forma de organização de trabalho, de organização da sociedade, né, perpassando todos esses aspectos. Bem, né, o Pacto Metropolitano, por sua vez, como ele não era o bastante para ajudar essa empresa e os limites do bulionismo e do mercantilismo, né? Bulionismo é literalmente entupir as burricas de ouro, entupir as burricas de prata, é concentrar moeda, né, dentro de uma nação. Isso vai ter um preço muito caro para as colônias, principalmente a espanhola, mas também a portuguesa, né? Vamos pensar que Portugal é muito menor, né? Quanto mais quando a gente já tem, né, no final do século XVII, começo da insurgência da Inglaterra como essa grande potência, e no XVIII, o tratoramento, né? A Inglaterra passa o trator em toda a galera, né? Vamos lembrar do que foi o Pacto de Methuen, né, contra Portugal, vamos lembrar o que foram as derrotas da Armada Espanhola, né? Isso, por sua vez, vai fazer com que a colônia comece a ser um pouco mais densamente povoada, né, que é aquilo que eu mencionei para vocês quando eu estava falando, né, dessa diferença pro século XVIII, né? Então, o que que vai rolar? Vai rolar que começa a existir, para e passo, de pouquinho a pouquinho, né, uma elite local, tá? Essa elite local começa a se organizar e começa a ter um problema muito direto com o exclusivo colonial. Por quê? Porque essa elite local quer tomar o lugar, né, da colônia, quer tomar o lugar da metrópole, né, e se encastelar da mesma forma. Né? Vai ser durante, né, o período de independências que vai varrer, né, a América do Sul com José de San Martín e Simón Bolívar, né, que o Peru, muito ironicamente, vai ficar meio ali de fora. Né? Tava tendo ali, na maioria da América do Sul, as guerras da independência, e o Peru ainda era aquele último redutozinho monarquista, a elite ficava ali hesitando, tinha uma ligação muito intrínseca com a monarquia espanhola, mas aí vem as campanhas militares do San Martín, vem a campanha militar do Bolívar, né? E a gente vai ter a declaração da Confederação da América Latina, né, da união com a Bolívia, que vai ser super efêmera, né, e finalmente, né, nós vamos ter ali em agosto de 1821 a declaração da independência do Peru, né, logo ali a posteriori da Batalha de Ayacucho. O que que isso vai trazer? Né? Essa burguesia, essa elite crioula, ela tinha, ao mesmo tempo, duas frações ali, né, muito bem determinadas. Né? Uma delas extremamente conservadora, extremamente ainda ligada com os resquícios da colonialidade, extremamente fechada em torno do Pacto Metropolitano, do sobrenome que veio da Espanha, das ligações religiosas de longa duração. E, do outro lado, né, nós temos uma burguesia ali já mais influenciada pelo seu zeitgeist, mais influenciada pelo seu espírito do tempo, que está mais ligada no que estava acontecendo nas revoltas liberais, da burguesia europeia. Né? E a gente vai ter uma treta ali entre as duas. O que, que é o mais importante da gente saber? É saber que 90% da população continuava sendo a população de origem autóctone, de origem indígena, e que esse interesse dessa população não era representado por essas elites em momento nenhum. E assim como acontece em todos os lugares da América Latina, a partir do momento que a gente tem o descenso, a queda da Espanha, dona Inglaterra vai ser a primeira interessada a reconhecer as elites, a reconhecer as independências. Por quê? Porque será ela que vai ser a principal financiadora desse Estado moderno peruano, tá? Essa necessidade de produtos, essa necessidade de capitais vai fazer com que a Inglaterra passe a representar a modernidade e a Espanha passe a ser o representante daquela economia já ultrapassada, né? Então, mais uma vez, né, a economia vai ser voltada para fora, vai ser uma economia exportadora, né, voltado para o agro e voltado para exploração de minas. Né. Nesse período do século XIX, as economias mais importantes da América do Sul, obviamente não era o Peru, era o Brasil e a Argentina, né, e a economia peruana ficava muito para trás. Por quê? Porque a economia peruana, além de tudo, nós estamos falando aqui de antes do Canal do Panamá ser feito, ela era de difícil acesso. Ela era uma economia que ficava muito mais próxima da Ásia do que ela ficava da Europa, né? Porque o Peru estava do lado de lá, da América, e isso trazia uma grande dificuldade. Né? Tanto que, né, durante um bom tempo, por mais que os ingleses ainda sejam os principais financiadores, a gente vai ver, né, a mão de obra dos cules vindo da Ásia, fluindo grandemente, né, para essas empresas, né, de mineração e para a agricultura peruana. Né, tanto que a gente tem na sociedade peruana, né, essa presença muito importante, né, dos migrantes de origem asiática. Nós vamos ter um outro momento ali, logo ali na frente, né, quando se tem a descoberta da indústria do guano, do ciclo do guano. O que é guano? Guano é bosta de morcego. Tá? Em última instância, guano é bosta de morcego. Guano é extremamente rico em nitrato. Nitrato é importantíssimo para fazer fertilizantes. Guano é rico em nitratos, e dos nitratos você pode fazer fertilizantes, mas você faz outras coisas com os nitratos também, que eram muito importantes para as indústrias da Europa. Tá? Esse já vai ser um momento onde a gente já começa a ter uma maior facilidade de acesso. Por quê? Porque nós estamos falando ali do final do século XIX, já quase na virada para o século XX, né? Onde a gente vai ter esse ciclo do guano com os nitratos, onde o acesso já vai se tornando algo que permite que a economia peruana se insira, obviamente da pior forma possível, obviamente da forma mais semicolonial possível, né, na economia global, da forma mais dependente possível, né? Os nitratos e os fertilizantes vão se tornar a principal fonte de receita do Estado peruano, vão eclipsar todas as outras fontes de receita do Estado peruano durante esse período do boom, que será um período muito curto, né? E isso, por sua vez, né, visto que essa burguesia, e aqui o Raimundo Faoro está certo de cima embaixo, ela era brutalmente patrimonialista, né? Ela não via nenhuma diferença do público e do privado, ou seja, para ela, o Estado peruano tinha mais a que tomar no cu, tudo que elas podiam sugar dali, eles sugavam. Você tem um aumento gigantesco da dívida externa do Estado peruano com os fornecedores estrangeiros, e por fornecedores estrangeiros, até o final do século XIX, leia-se Inglaterra, e no século XX, leia-se Estados Unidos, o que vai levar ao posterior monopolismo imperialista na economia peruana, que o Mariátegui vai falar dele, eu vou entrar no do Mariátegui logo ali na frente. Vão ser esses produtos que vão fazer com que a economia peruana supere essa distância geográfica e se insira da pior forma possível, né, na dinâmica da economia mundial, né? As primeiras firmas de capital comercial e financial nativos peruanos vão ser fundados nesse período, apesar de serem brutalmente dependentes do capital estrangeiro. Só que exatamente isso vai catapultar um fenômeno que vai ocorrer duas ou três décadas depois, né, que é a formação, mesmo que insurgente, de uma classe capitalista nativa, de uma classe capitalista local, né? Nesse período também a gente vai ter a maravilhosa Guerra do Pacífico, que ninguém sabe o que é um maravilhoso pé de página de prova de história de concurso público, que é uma guerra entre o Peru e o Chile, que o Peru vai levar uma surra. O Peru vai levar uma sova, e isso vai bagunçar violentamente toda a economia peruana. Como eu tenho um teto de tempo aqui para hoje, eu não vou ficar entrando em detalhe das vindas e vindas, quando os conservadores vieram, quando os liberais chegaram, quando subiu o exército, quando subiu o outro. Eu vou dar um panorama mais geral, né? Você tinha, então, basicamente, no litoral, que vai ser aonde a economia precisa de desaguar os seus produtos, uma economia, entre muitas aspas, capitalista, né? E para dentro do Peru, na chamada Serra, uma economia que ainda é em uma formação pré-capitalista, né? Feudal barra gomonal, que são exatamente esses grandes senhores de terra, né, que eu falei, dos gomonales, né? A Guerra do Pacífico vai encerrar esse período do boom dos nitratos e vai revelar todos os seus problemas, né? O país fica literalmente em bancarrota, o Peru não tem como pagar a sua dívida, o país entra em falência, né? E a construção artificial dessa burguesia com as conexões feudais do gamonalismo vai ser o preço que a economia peruana vai pagar para se reerguer de alguma forma, mantendo o seu status quo. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a gente tem dois modos de produção que são conflitantes, tendo que se tornar complementares por uma necessidade econômica, tá? Então, os capitalistas da costa vão ter que pagar e manter o poder político dos gamonales, dos senhores de terra, das haciendas ali da serra, porque eles precisam que aquela produção se mantenha para que eles se mantenham insurgentemente como atravessadores para o capital internacional. Ao longo do tempo, isso vai levar, obviamente, à queda do gamonalismo. Por quê? Porque esses capitalistas intermediadores, quem ganha dinheiro de verdade é o capital monopolista internacional, mas esses capitalistas intermediadores ali locais, essa burguesia comercial que está ali insurgente nas cidades, bem como, né, a condição bizarra de exploração de todo o trabalho do campo, cercamento das áreas comuns que são feitas pelos gamonales, acaba criando um êxodo também que expulsa essas pessoas em direção às cidades. Fenômeno esse comum em toda, não só a América Latina, mas também no Terceiro Mundo. Mas durante um tempo, artificialmente, será mantido, né, essa aliança dessa burguesia já capitalista, porém insurgente, com essa, entre muitas aspas, aristocracia gamonal do interior do Peru. O que, que a gente vai ter, então, né, no século XX? Com a perda da Guerra do Pacífico, a elite que muitas vezes comandava politicamente, concentrada na mão das forças armadas, vai ser afastada do poder, né? Nós vamos ter ali entre 1820 e 1870 uma sequência de microditadurinhas, né, que vão estar todas, ou praticamente quase todas, salvo com um único período de exceção que os liberais chegam ao poder, mas também não conseguem governar porque eles não tinham base nessa elite muito ligada às forças armadas. Basicamente ali você teve 50 anos de forças armadas no poder, o que vai voltar no Peru, né, da metade do século XX, que nós vamos comentar na próxima aula, mas neste momento isso acaba, né? O colapso da nação faz com que a gente tenha o surgimento de uma nova tentativa, entre aspas, liberal desse povo mais voltado aos capitalistas, mas que também não dá certo. E volta de novo para a mão dos militares, né? É isso, né? Pouco depois disso, dessa volta aos militares no poder político, mas com agora, né, a elite local capitalista no poder econômico, você vai tendo, para e passo, uma recuperação dessas elites locais, tanto as capitalistas quanto as pré-capitalistas, que vão recuperar de pouco a pouco a administração do Estado e vão começar a implementar reformas econômicas que vão prejudicar ainda mais as minúsculas classes médias, principalmente urbanas, que a gente tem ali, e a gigantesca classe trabalhadora, né? Tanto o proletariado da cidade, ligado tanto ao comércio quanto às poucas indústrias que vão, né, crescendo na costa, principalmente as indústrias de transformação ligadas a esse antigo boom do nitrato, mas também, né, as indústrias necessárias para a própria manutenção, né, local dos produtos básicos, né, esses vão ser muito prejudicados, né? O proletariado e o campesinato só vai começar a se organizar de fato no século XX, né? Nessa época também a gente tem uma mudança do regime colonial peruano, que é iniciado pelo contrato ferrocarreiro, né, onde a exploração ferroviária da malha principal peruana, que foi criada pouco antes, né, vai ser cedida por 75 anos, e isso vai levar, né, a novas concessões que vão aumentar essa malha ferroviária, ligando o gamonalismo da serra ao centro capitalista exportador da costa, primeiro com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos. O Mariátegui, quando ele vai se debruçar sobre isso no seu estudo, e o estudo do Mariátegui, ele é um estudo fundante, né? Por quê? Porque ele é o primeiro cara que vai se debruçar sobre a economia peruana e sobre todo o período e a transformação da economia peruana de um ponto de vista marxista, né? Eu vou explicar depois como que o Mariátegui entra em contato, para onde que ele vai, como ele faz, mas na verdade aqui a gente tem uma influência fundamental do Lenin no Mariátegui, né? Porque o Mariátegui, quando seu período na Europa, a gente sabe que ele teve acesso e ele leu o estudo de Lenin sobre a história econômica da própria Rússia, né, e ele decidiu aplicar esse mesmo modelo, a história econômica do Peru. Né. Me perguntaram ali qual que é a via marítima que os ingleses vão utilizar. Né. Os ingleses, a partir do momento, né, que a gente tem o canal, né, aí vai usar o canal. Antes de ter o canal, você tinha que fazer o transbordo. Né? E aí o transbordo era uma merda, tá? Então, essas primeiras ideias de ligar por dentro, por ferrovia, era exatamente para tentar fazer o transbordo. Quando não fazia o transbordo, tinha que fazer o transbordo por terra, né? Então, se saía do Peru até o Istmo, e no Istmo se fazia o transbordo por terra. Depois do canal, você não tem mais que fazer o transbordo por terra de um lado para o outro, né? Então, você pode usar o canal do Panamá, que vai ser aberto para sua navegação em 1914. 14, talvez seja 13, mas eu acho que é 14. Vamos falar que é 14, tá? Voltando aqui, quais seriam, então, para o Mariátegui, essas nove fases da economia peruana atual? Ele fala atual porque ele estava escrevendo texto na época dele, né, gente? É as nove fases da economia peruana, até a década de 20, principalmente a partir dessas transformações da independência, né? Primeiro ele fala que é o surgimento da indústria moderna, principalmente no litoral, ou seja, nós estamos falando ali, né, principalmente depois da queda, né, ainda durante, né, por causa do boom dos ciclos de guano e nitrato, né, que vai criar toda uma onda de um proletariado industrial com consciência de classe crescente, que vai mudar o cenário político, tirando o balanço de poder, né, que estava todo concentrado ali na serra, na mão desses gamonales, desses grandes proprietários de terra, para a costa. Né. Em segundo, vai ser a entrada do capital financeiro. Né. Capital financeiro local, mas subserviente ao capital estrangeiro e às filiais dos bancos internacionais, em um primeiro momento, mormente britânicos, e um segundo momento, americano. O terceiro grande momento de transformação da economia peruana, né, da contemporaneidade do Mariátegui, ou seja, aquilo que vai acontecer entre 1870, 1920, 1930, né, vai ser a própria construção do Canal do Panamá, que evita todo o gasto com transbordo e melhora a posição geográfica do Peru, causando essa inserção dependente, né, da economia peruana na economia global. Né? A posterior disso, a gente vai ter a substituição da Inglaterra pelos Estados Unidos como principal parceiro financeiro do Peru, né? No que o canal do Panamá vai ter uma participação bastante importante, bem como a própria participação norte-americana direta na exploração da indústria de cobre, da insurgente indústria de petróleo e da exploração das vias de trem, né? As vias ferrocarreiras do Peru. Com isso, a gente vai ter o fortalecimento de uma classe capitalista cada vez menos ligada à antiga classe terratenente, à antiga classe dos gamonales. Né? Os proprietários vão continuar extremamente poderosos, mas com a proeminência cada vez maior da burguesia. Né? Para além disso, depois, né, de todo o período do Guano dos Etrás, tem toda a ilusão, né, do período da borracha, que vai ser um período ali breve de exploração de borracha, que vai terminar tão rapidamente quando ele começou, e que vai forçar uma reconstrução mais sólida da economia. Né? Com essa reconstrução que vem pós-período da borracha, a gente tem um fortalecimento das classes capitalistas locais, que por sua vez vão tornando cada vez menos úteis os produtos europeus. A gente vai ter um boom de produtos peruanos que vão criar um aumento, né, dessas fortunas domésticas, que por sua vez catapulta ainda mais a hegemonia política costeira da economia peruana, ou seja, a economia peruana vai cada vez mais se concentrando na costa, principalmente em Lima, que vai ser uma cidade que, porra, Lima hoje em dia tem 50%, 55% da população do Peru. Lima é um colosso, tá? E Lima já era bastante grande e vai crescendo cada vez mais nessa época, né? Para além disso, né, a partir do momento que os americanos, que já tinham interesses muito grandes ali dentro da economia do Peru, né, eles topam dar um novo empréstimo para o Peru, que mais uma vez estava falido e não conseguia pagar, isso vai reestabelecer o crédito peruano no exterior, o que, por sua vez, vai permitir que novos contratos públicos sejam fundados, sejam feitos pelo Estado. Contratos públicos esses que são feitos normalmente com quem? Com a América do Norte, com os Estados Unidos, porquanto os Estados Unidos já estavam bancando, né, esse empréstimo. Então, assim, os Estados Unidos vão acabar se locupletando, explorando o Peru nas duas pontas, né? Eles são os garantes dos empréstimos passados, os assumidores dos empréstimos futuros e também aqueles que vão ter o seu capital, né, ganhando os vultosos lucros dessas novas empresas, desses novos empreendimentos que são feitos, né? Então, o que, que vai ter em última instância no Peru? Você vai ter uma coexistência de três formas econômicas, né? Você vai ter aquele protocomunismo, aquele comunismo primitivo indígena na serra, ao lado, né, de uma economia ainda muito com características pré-capitalistas, muito feudalizada dos gamonales. Eu lembro que eu falei aqui rapidamente, né, da sazonalidade desses trabalhos, ao mesmo tempo com o desenvolvimento de uma economia capitalista, mas muito retardatária ainda, da costa, que se desenvolve a partir desse substrato feudal, né? Então a gente tem essa loucura que é o sistema econômico peruano da época do Mariátegui, mas que, por mais estranho, por mais louco que pareça, é muito mais próximo da realidade de todos nós latino-americanos do que muitas vezes a gente gostaria de acreditar, né? Então, apesar dessa crescente economia capitalista, o Peru, em 1920, continua um país agrícola, continua com a população indígena de 80% da população total, majoritariamente vivendo na zona rural. Sua produção de mineração é praticamente toda exportada, né? Porque é a exportação da indústria mineira peruana que vai sustentar o país, tanto em número geral de empregos como no valor do PIB mesmo, do produto interno bruto que ele mantém. A elite senhorial, a elite terratenente, continua ainda, no começo do século XX, se organizando de forma pré-capitalista, enquanto a esmagadora maioria dos outros setores da economia peruana, ou direta ou indiretamente, continuam na mão dos capitais estrangeiros, o que, por sua vez, dificulta qualquer tipo de crescimento organizado do país e leva à ausência de desenvolvimento das cidades costeiras, com exceção de Lima, que muitas vezes ainda são cidades pequenas, por mais que elas sejam os pontos por onde isso vai aparecer, para onde vai exportar, por onde vai, né, ter o escoamento dessa produção, ainda se tem uma população muito fixada no interior, a não ser Lima. Lima é esse colosso, essa Babel peruana, né? Essa mentalidade de produção para o exterior do restante da economia torna a hacienda quase que um mundo por conta própria, né? O antigo sistema de tambos, que eu falei, se eu não me engano, na primeira aula, né? O tambos são locais que eram espalhados de tempos em tempos, né? De 30 em 30 quilômetros, de 40 em 40 quilômetros, de 20 em 20 quilômetros, pelas antigas construções viárias do Tahuantinsuyo, que serviam como estoque, que serviam para passar a noite, que serviam quando... Era uma pequena estrutura, né? Eles fazem com que o crescimento das cidades, né, se torne ainda menor, porque as haciendas acabam incorporando aqueles tambos, e os tambos viram quase que um burgo, medieval em volta das haciendas que era o feudo, né? E isso ajuda também a manter esse sistema exploratório que os camponeses estão trabalhando, né? O sistema administrativo peruano, ele opta por não alcançar o interior das haciendas, né? Então, as haciendas ainda são, mais uma vez, um concorrente injusto para o comércio das pequenas cidades, porque muitas vezes, por ser um sistema pré-capitalista, as pessoas são pagas nos víveres que elas mesmas consumem e elas nunca chegam a pagar, né? O que que acontece? O salário do cara é 20, mas ele consome 30 dentro da fazenda e ele sai devendo 10. Ele tem que trabalhar mais um tempo até que ele deva menos, mas aí ele pagou 10, mas consumiu 12. Está devendo 2, e aí vocês entenderam como é que funciona, né? Esse sistema latifundiário baseado em empréstimos externos, por sua vez, né? Porque os próprios capitalistas locais estão pegando empréstimos de empréstimos internos para emprestar localmente, né? E isso leva a uma fome generalizada e uma pobreza generalizada. Inclusive, isso vai levar, em última instância, quando a gente tem cada vez menor a produtividade dessas haciendas, que essas terras dos gamonales menores comecem a ser transmitidas para as empresas estrangeiras que são as garantes desses empréstimos, né? Então, o que a gente tem é que esse sistema latifundiário vai servir de base para a implantação dessa economia capitalista, entre muitas aspas, moderna, que vai sucumbir à sua própria criação, e os proprietários vão tendendo a se tornar não mais proprietários, mas sim intermediários do capital estrangeiro, que esse é o verdadeiro proprietário de toda a situação, de todo o país, de todo o Peru. E quem perde de verdade nessa equação é a população indígena. Tá? Esse é um brevíssimo resumo, né, de como é o desenvolvimento, né, da economia colonial peruana, da economia da recém-surgente independente República Peruana e a entrada do Peru sobre a égide do imperialismo estadunidense, né, durante o primeiro começo, a primeira parte do século XX. Eu ia falar agora um pouco sobre o Mariátegui. Gente, só para vocês saibam, esta análise que eu estou fazendo aqui não é minha, tá? Eu sou um divulgador e eu estou pontuando com várias outras coisas que eu estudei. Essa análise, o fundamental dessa análise, foi feita pelo Mariátegui, tá? Eu vou falar do Mariátegui, eu vou tentar falar do Mariátegui rapidinho, tá? Para depois eu devolver a palavra pro João. Tá? O que é mais importante da gente falar do Mariátegui aqui? Eu tenho vários lugares que falam que eu falei do Mariátegui. Eu já falei do Mariátegui no meu canal milhões de vezes. Eu sou apaixonado pelo Mariátegui. Eu tenho texto publicado do Mariátegui. Eu já fiz milhões de traduções do Mariátegui. Enfim, eu vou falar aqui um pouco do Mariátegui, mas vou ir bem por siminha mesmo. Tá? Vamos falar dos livros dele, vamos falar das suas principais influências, vamos fazer uma breve recolha, né, da sua trajetória de vida, mas eu não vou me postergar muito não, até porque quem quiser, né, me ver falando do Mariátegui com mais calma, tem milhões de vídeo meu espalhado pela internet afora falando do Mariátegui. O Mariátegui vai nascer em Moquegua, em junho de 1894, em 14 de junho, um de três irmãos de uma família que vem de um passado pobre. O seu pai era um cara rico, mas a sua mãe era uma mulher muito pobre, e o seu pai vai comprar um maço de eite, vai comprar um maço de San Marino e não volta mais. Tá? Ele vai abandonar a família com Mariátegui ainda criança, o que vai forçar com que a mãe do Mariátegui e os seus irmãos se mudem primeiro para Lima e depois para Huacho, que é muito próximo. Tá? Ainda quando o Mariátegui era uma criança, tinha 4 anos, ele vai sofrer uma lesão na sua perna e vai ficar internado em Lima por um longuíssimo período. Essa lesão mal recuperada, mal sanada, vai levar à sua anquilose, tá? Ou seja, o Mariátegui vai ficar coxo, né? E isso vai fazer com que ele pare de frequentar a escola por causa da sua longa internação. O Mariátegui era muito autodidata, gostava muito de ler. O pai dele tinha deixado os livros para trás, porque o pai dele simplesmente um belo dia levantou e falou foda-se e foi embora, né? E o Mariátegui começa a ler os livros do pai, a ler muita literatura religiosa. Mariátegui vai ser um homem muito religioso a vida inteira. E é nessa época também que ele aprende francês sozinho, a partir desses livros que ele tinha. O Mariátegui, já adolescente, vai começar a trabalhar em jornais. O primeiro jornal que ele vai trabalhar é no La Prensa. Depois de um tempo, ele vai ir para o El Tiempo. Tá? Mas também durante a sua adolescência, o seu início de juventude, o seu primeiro período ali de transição para a vida adulta, né? O Mariátegui vai escrever para Mundo Limenho, para El Turf, para Lulo, para Colônida, para uma centena de revistas ali. Que esse é um período da vida do Mariátegui que o Mariátegui tinha muita vergonha. Tá? Tanto que o Mariátegui chama esse período, quando ele vai escrever para o seu irmão, o Mariátegui não era muito de publicar coisas que ele escrevia sobre a própria vida dele, né? Mas aí a gente tem as cartas que ele escrevia para os irmãos e os amigos e os cartulários dele, né? Mas esse é um período que o Mariátegui chama de período de piedra, né? Que é como se fosse o período dele que ele ainda não tinha, né, desenvolvido todas as suas capacidades. Ele sentiu uma profunda vergonha desse período, a real é essa, e muita coisa desse período sumiu e só foi ser encontrada com familiares lá na década de 90, começo da virada do milênio, né? Então, a historiografia que se debruça sobre o período de piedra do Mariátegui é muito recente, né? Essas revistas eram quase que a revista semanário, sacou? O Mariátegui escrevia coluna social, escrevia poesia. Mariátegui era gótico e bebia vinho no cemitério, gente, tá? O Mariátegui era um jovem sofrido e gótico que ia pro cemitério tomar vinho chapinha, tá? Vamos resumir assim, que é mais fácil, tá? Em 1918, né, o Mariátegui vai fundar com o César Falcón, que é um cara importante na vida dele, e o Félix Del Valle, o jornal Nuestra Época. Mais uma vez, em 19, ele funda o La Razón, aonde ele vai endossar a reforma universitária de Córdoba e a luta pela organização dos trabalhos no Peru, né? O que acontece nesse período? Qual que é o pulo do gato? Qual que é a mudança? O Peru, né, ele era muito influenciado, tá, como foi a América Latina como um todo no começo, muito mais pelos migrantes ligados ao anarcossindicalismo do que propriamente pelo marxismo. Tá? Isso aconteceu no Brasil, menos um pouco na Argentina, né, até porque tinha alguns argentinos que iam muito estudar na Espanha, as traduções, né, de Marx para o espanhol muitas vezes eram de autores argentinos, então na Argentina a coisa mais sui generis, mas no Peru isso também acontece, e começa a se formar nessa intelectualidade peruana, que era os jornalistas do Peru, as pessoas que participavam dos círculos literários e jornalísticos ali, né, do Peru, começa a se ter cada vez mais essa influência. E também, né, o González Prada, que era um autor muito importante, principalmente ali do final do século XIX para o século XX no Peru, ele se torna anarquista no final da sua vida, e essa discussão traz o anarquismo com força para o Peru. Enfim, aquela juventude, né, que não queria ser os mesmos e viver como os nossos pais, né, começa a ter ideias cada vez mais avançadas, né, cada vez mais flertando com o socialismo, passando pelos momentos do anarquismo, do anarco-sindicalismo, do socialismo, né, e o Mariátegui vai fazer parte de tudo disso, né. Em 1919, o governo militar, né, a ditadorinha do Leguia, vira para o Mariátegui e fala assim: olha, gostamos muito de você, muito bom tudo isso que você está fazendo, você está expulso do país, você tem uma escolha aqui. Você pode ser expulso do país ou você pode ir para a cadeia. Se você for expulso do país, para a gente não falar que a gente expulsou do país, você vai ser o correspondente especial do Peru na Europa. Você vai para lá, nós vamos te dar um dinheirinho para você comer e você não é preso. Que tal? E aí ele falou assim: não, beleza, né? Meu navio sai quando? E aí o Mariátegui vai, né, ao lado do César Falcón, né, que fundou com ele a Nuestra Época, que teve com ele no La Razón, para a Europa, com essa pretensa bolsa de estudos da administração Leguía. Né? Ele passa pelos Estados Unidos, passa pela Alemanha. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele se defronta com uma greve enorme de trabalhadores portuários em Nova York. Quando ele chega na Alemanha, ele chega no meio da revolta espartacista. No meio dessa viagem, nasce a primeira filha com a mulher que ele apaixonou no navio. Ah, vida louca do caralho. Ele vai acompanhar boa parte dos movimentos revolucionários europeus do pós-guerra. Uma vez na Europa, vai começar a estudar língua, vai entrar em contato com artista, intelectual, militante, frequentar as conferências, a reunião, até que ele vai para a Itália. Na Itália, ele se casa novamente com a Anna Chiappe, com quem ele vai ter mais 3 filhos e que vai ser a esposa dele até a data do seu falecimento. Né? E na Itália, ele vai ter a oportunidade de estar presente na ocupação das fábricas de Turim e também no 10º Congresso Nacional do Partido Socialista Italiano, onde vai ser o berço do PCI, do Partido Comunista Italiano, né, que é o pessoal do L'Ordine Nuovo, né, que é a galera dos neo-hegelianos de esquerda na Itália, com um menino muito bom chamado Antonio Gramsci fazendo parte daquele rolê ali. Né. Vai ser nesse momento em que ele faz parte dos ciclos de estudo do Partido Socialista Italiano, né, que ele vai assumir o marxismo como seu método. Depois da Itália, ele vai para Paris, para Munique, para Viena, para Budapeste, para Praga, para Berlim, e vai estudar por todo esse período, até que em 1923 ele retorna a Lima com a sua esposa Ana, essa italiana que ele vai conhecer nesse período, e o seu primogênito masculino, né, desse segundo casamento. Bem, quando ele volta, ele passa a dar várias palestras na Universidade Popular González Prada. O González Prada, aquele cara que eu falei, que era o escritor indigenista, intelectual, que era liberal e que no final virou anarquista porra louca, e assume a direção da revista Claridad quando Haya de la Torre, Haya de la Torre, o movimento aprista muito importante, vou deixar para o João falar do Haya de la Torre, né, entra no seu exílio, Haya de la Torre vai ser mandado para o México. O Mariátegui, inclusive, começa a dar aula na Universidade Popular González Prada, que só existe por causa, né, da reforma universitária que vai pulular lá em Córdoba e depois vai espalhar na América do Sul como fogo selvagem, por causa dos esforços do Haya de la Torre. O Mariátegui vai ser convocado para a confecção da Frente Única dos Trabalhadores, que vai ser antecessora da Confederación General de Trabajadores de Peru, que vai ser a CUT peruana, que vai ser fundada pelo Mariátegui, né? E aí ele anuncia ali ainda, nessa volta dele em 24, né, que ele vai criar uma nova revista com seu antigo camarada Félix del Valle, que vai se chamar Vanguardia, Revista Semanal de Renovación Ideológica. Esse projeto não chega em lugar nenhum, mas eles criam uma outra revistinha pequena chamada A Malta. Né? A Malta vai nascer nessa volta do Mariátegui. Em 1924, o Mariátegui perde uma perna. Porra, João, o Mariátegui perdeu a perna ruim? Não, ele perdeu a perna boa. Tá? Ele perdeu a perna boa por causa da lesão dele da anquilose, deu um coágulo e acabou que ele perdeu a perna boa e ele vai ficar, então, até o final da sua vida numa cadeira de rodas, o que não vai parar o homem de fazer nada. Em 25, ele vai fundar com seu irmão o editorial Minerva, onde vai ser publicado o La Escena Contemporânea, que é um dos únicos 2 livros que ele vai publicar em vida. Em 26, ele finalmente funda a Ella Malta, né? A Malta em Quichua significa sábio, né? Portador de grande conhecimento. A Malta não é nada mais do que o Machmachu dos Sumérios, né? Era o homem que no Tahuantinsuyo era o foco de todo o saber, de todo o conhecimento. Era o homem que, a um só tempo, era médico, matemático, linguista e historiador. Enfim, a Malta vai criar um novo movimento indigenista nas artes, um novo movimento político, um novo movimento literário no Peru. E, durante esse período, ele não vai escrever só para a Malta, ele também vai colaborar com as revistas Variedades e com a revista Mundial. Em 1927, ele é preso, acusado de conspiração, fica em prisão domiciliar. Em 1928, ele rompe finalmente com Haya de la Torre, que tinha fundado o APRA, né? E ele, Mariátegui, vai fundar o Partido Socialista Peruano. Também vai financiar uma revista comunista chamada Labor e vai publicar o Sete Ensaios. Em 1929, ele finalmente funda a Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru, tá? E ele vai enviar mensageiros para participar do Congresso Sindical Latino-Americano de Montevideo, que é a primeira organização, o primeiro congresso feito pelo Comintern diretamente na América Latina, e a Conferência Comunista Latino-Americana, né, que já vai acontecer na virada para 30. Né? Ali ele vai ter uma controvérsia com as visões da Internacional para a América Latina. Infelizmente, no fim de março de 1930, vai ser hospitalizado mais uma vez devido à complicação das suas lesões e morre em abril, na véspera da sua viagem para Buenos Aires. Ele viajaria para Buenos Aires em 17 de abril, ele morre em 16 de abril. Em Buenos Aires, a ideia dele era tratar as suas feridas e transformar a Amalta em uma revista latino-americana. Como eu disse, o Mariátegui só tem duas obras publicadas durante a vida dele, que é A Escena Contemporânea, recém-traduzido para português a primeira parte dela, e Os Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, que é um livro que todo militante devia ler. Né? Os seus ensaios, conferências, artigos, livros inacabados, peça de teatro, tudo isso vai ser publicado post-mortem pela sua família e pelos seus herdeiros, né? Que vai ser essa coleçãozinha aqui atrás, em 20 volumes. Nem todos os volumes são de obras do Mariátegui, 4 deles são de biografias e antologias inspiradas na obra dele, né? Mas os 16 volumes que compõem o trabalho principal dessa obra são os volumes que ele escreveu todos entre 1923 e 1930. Entre 1923 e 1930, este homem escreve o bastante para preencher 16 volumes, tá? Pra vocês terem ideia do que foi o Florwich do Mariátegui, né? Ele vai escrever o Ideologia e Política, Peruanicemos al Peru, Temas de Educação, Temas de Nuestra América, Ponto de Vista Anti-Imperialista, todos eles, né, vão ser escritos durante este período. Né, só para fechar e para devolver para o João, né, as principais influências do Mariátegui vão ser, a partir do seu período europeu, obviamente, a obra marxiana e hegeliana e também a obra de Lenin. Né. Muito ironicamente, ele era um homem muito religioso, então ele, via Bergson, acaba sendo um grande fã do Georges Sorel, né, que era um socialista revolucionário. No período dele, durante a passagem dele pela Itália, ele vai estudar mais profundamente tanto o grupo do Antonio Gramsci, né, e o L'Ordine Nuovo, né, que é o pessoal da esquerda, como o pessoal do neo-hegelianismo liberal, o Croce, o Gentil e outros. Né. Mariátegui também, e aí isso vem lá do período de pedra dele, tem suas influências na obra de Nietzsche, de Miguel de Unamuno, nesse idealismo mítico. E uma influência muito importante para a gente entender a obra do Mariátegui, a centralidade que Mariátegui vai dar para a agência dos povos originários, né? Porque, ao contrário daquela primeira geração de indigenistas que simplesmente, né, queriam falar em nome das populações originárias, o Mariátegui luta para que elas falem por si próprias, para que elas ajam, para que elas sejam o centro da Revolução. Para isso, as obras do von Einstein, do Ernesto Quejada, do Thomas Joyce, do Valcárcel, ou seja, toda essa primeira geração de antropólogos, historiadores do Tahuantinsuyo, são extremamente importantes. É isso, tá? Então, vou passar a palavra aqui pro João. João, desculpa, falei pra caralho, como sempre, né? Mas trouxemos aí o básico, agora você pode meter pau em cima, meu irmão. Olha só quem tá aí!
Dá tchau lá pro João.
Adiós.
Adiós, é. Meteu. Eu acho que ele se ligou que a gente tava falando do Peru, meteu um adiós e agora meteu um Lula livre. Tu se ligou que meteu o Lula livre. O papai dá um confere daqui a pouco. Pai, eu não quero essa porcaria aqui não. Erra direito. E ponto final. Terminou a frase, ponto final. Isso aqui não é ó. Isso aqui é arroba. Pode ir embora. Tem mais verbo aí, preste atenção. Tudo que é ação é verbo, tudo que faz alguma coisa. Momento pai professor.
Te entendo perfeitamente, aqui em casa é a mesma coisa.
Não, e agora ele tá vendo o tal de um gravity falso, ele tá num contato com o Illuminati. Ele falou pra mim que ele tá em contato com o Illuminati.
Tá mentindo? Tá
julgando? Vai lá, negócio da área 54. Qualquer dia ele vai dizer que a Terra é plana.
Olha, assim,
deixa o papai terminar. Vai terminar
o segundo. Movimento, é?
Movimentar, claro que é, né?
Já a Terra é plana.
Daqui a pouco está embirutado na Terra plana. Já vem falar para mim dos Illuminati. É, daqui a pouco está embirutado. Não posso, tem que tirar ele da internet o mais rápido possível. João, olha aqui. É, passeio fantástico, fantástico. É, essa questão do Peru que você citou aí, ela é importante. Eu acho que eu vou fazer um plágio aqui. Memórias do subdesenvolvimento. Porque a crise econômica no Peru, o Peru ele teve uma capacidade de viver de crise, viver numa profunda crise, de 1870 até depois da crise de 29, mesmo com um pequeno surto de industrialização no início do século XX. Então, o Peru tem 40, 50 anos de crise profunda, por causa da sua economia, que era classificada como pequena e aberta. Ou seja, essa história de ser neoliberal e deixar o mercado tomar conta de tudo já se provava anacrônico há mais de 100 anos atrás. E o Peru é um dos exemplos mais fortes de como esse subdesenvolvimento causado pelo colonialismo se arrasta até praticamente o pós-Segunda Guerra Mundial, porque nem mesmo o surto de industrialização que aparece em alguns países da América do Sul naquele momento pré e pós-Primeira Guerra Mundial, o Peru não consegue se aproveitar tanto disso. Teve dois produtos que você esqueceu aí de falar da economia peruana, que eram produtos auxiliares e que depois vão servir a ser principais, o algodão e o açúcar. Que eu saiba não, você que tem que ver, só isso. Então vai fazer a apostila, anda. Para de ser preguiçoso. Eu quero a apostila e eu quero ver a letra, hein? Conclusão. O Peru é um ótimo exemplo que a gente precisa perceber, né? Eu acho que aí o Mariátegui, nessa questão dos 7 ensaios, ele foi até econômico, ele poderia ter escrito 14, 15, 21 ensaios, porque a crise é tão profunda no Peru, né? A desigualdade, o analfabetismo, a fome, a miséria, ao mesmo tempo que era uma sociedade que consumia bastante periódicos, bastante jornais, bastante revistas. Não à toa, eu acho, eu estava até brincando aqui mais cedo, né? Enaltecendo, brincando, mas falando sério, da tua capacidade de se comunicar. E aí, por que que eu acho que também foi muito fácil para o Mariátegui pegar o marxismo e tentar transformar isso para uma linguagem? O fato do Mariátegui ter sido jornalista, eu acho que ajudou muito a ele a ter uma linguagem popular, né? de conseguir escrever com uma certa facilidade e ter êxito nesse escrito dele. Não à toa, ele vai... Você citou a questão da reforma universitária, né? Como é que o Mariátegui vai receber esse apelido carinhoso, né, de mestre? Ele vai ser um mestre, ele vai se tornar um mestre por causa dessa capacidade dele de se comunicar. Então, o Mariátegui, eu acho que ele nasce, ele é contemporâneo, ele é produto dessa crise que eu estou falando, que o Peru vai atravessar gigantesco. Lógico que a partir de 29 houve, né, uma recuperação, mas nem mesmo a Segunda Guerra Mundial serviu para impulsionar as exportações, permitiu ao Peru aproveitar esse surto de exportações para a Inglaterra e para os Estados Unidos como devia. O Peru não pôde. Peru não pôde porque ele tinha uma economia completamente voltada para o exterior. Ou seja, era um país que ele era plenamente espoliado. E aí a luta do Mariátegui é perceber isso, traduzir isso e mostrar isso. E o Mariátegui é um homem que vai fazer esse trânsito. Ele transita no jornalismo, ele transita enquanto homem da imprensa, mas ele transita também como intelectual, como um acadêmico, digamos assim, a parte boa dessa palavra, né? E o Mariátegui vai se tornar um homem de ação. O Mariátegui é um cara inquieto. A saída para a Europa foi vital para o Mariátegui ter grandes experiências, ter contato com outras leituras, outras pessoas, e aí ele percebe, é no retorno dele, ele percebe que o quanto era complexo, né, a situação da sociedade peruana. Então, o Mariátegui, que ele é um... apesar de uma vida curta, tu brincou aí, o Mariátegui é uma vida louca. Vida louca, bicho. Entendeu? Vida louca. O Mariátegui, ele anda o Peru todo, o Mariátegui se conecta com o mundo todo, o Mariátegui... A ida dele ao Peru é controversa, né? Ele é acusado de estar consensualizando lá com o ditador golpista, mas ele vai embora, porque o cara que dá o golpe lá, acho que se o nome do presidente vem ser casado com a prima dele lá, de longe, então tem uma... é dado ao Mariátegui uma oportunidade de se autoexilar para não ser preso, né? E ele é preso ao retorno dele. Então, o Mariátegui é um cara fantástico. Eu acho que o pulo do gato, e você já me viu, eu sou um cara que sou defensor dessa tese, né, da importância do nacionalismo revolucionário como uma das vias de acesso ao socialismo na América Latina. E o Mariátegui, qual é a confrontação dele com a Internacional? Quando ele vai dizer, opa, oxalá, não, no Peru, não é a classe operária que vai fazer a revolução. Vai fazer a revolução é o índio. É o índio, né? É o índio agricultor, é a comunidade rural, é a sociedade rural, é o que sobrou de uma sociedade autóctone. E eu acho que ele fala isso sem paixão, entendeu? Não é uma paixão, não é uma ligação saudosista a um pretenso comunismo primitivo, não é isso. É uma interpretação da realidade peruana. A gente tem que ter um outro linguajar, tem que ter uma outra abordagem. A gente não pode pegar uma cartilha europeia que vai tratar da questão da classe operária, da revolução industrial, da exploração do homem pelo homem, e pegar ela e fazer um copião e achar que aquilo vai ser colocado de cima para baixo no povo peruano, no trabalhador peruano, no explorado peruano, até porque existe uma coisa aí que é o Estado, né? Enquanto você tem a presença do Estado como instrumento de dominação de uma classe contra a outra, isso é muito vívido na Europa, no Peru é um Estado que praticamente só existe enquanto polícia, só existe enquanto repressão. Então, você, até para você questionar serviço público no Peru da década de 30, era complexo isso. Então, toda essa construção de entender, né, o papel do socialismo no que a gente foi ver de Estado, né, após o Estado Nacional, pós-absolutismo, isso tinha que ter uma clareza muito grande, tinha que ter uma escrita muito, muito poderosa, né, muito, muito sintética, muito, muito, muito capaz de mobilizar. E acho que o Mariátegui se torna essa pessoa, e uma pena dele ter vivido pouco, porque o Mariátegui tinha uma capacidade de produção, de interpretação, de articulação, e acho que era um catalisador, né? Era um catalisador das lutas populares e uma expressão daquele Peru, né? Daquele Peru do final do século XIX, início do século XX, é o Mariátegui. É um homem inquieto, é um homem atormentado com os problemas da sua sociedade, mas que não vai deixar se abater, né? Ele vai para aqui, ele vai para ali, e eu acho que a leitura do Mariátegui, João, ela é, e companheiros e companheiras que estão aqui conosco, ela é fundamental. O Fidel falava assim, eu sou terceiro mundista, e é necessário que sejamos terceiro mundistas, até porque eu não aboli essa nomenclatura de primeiro, segundo e terceiro mundo. Não vou abolir isso, eu não vou cair nessa esparrela pós-moderna. Nós somos terceiro mundo. Essa história que é um país em desenvolvimento, mentira. Qual país que é em desenvolvimento com Bolsonaro? Qual país que está em desenvolvimento com Michel Temer? Não, não é mentira. Nós não somos um país em desenvolvimento. Nós somos um país terceiro mundo. Entendeu? Hoje nós temos menos países no segundo mundo. Mas no Brasil é um país de terceiro mundo. E não está em desenvolvimento. Não está. Então, quando o Fidel ele faz ali, né, uma proclamação, nós somos terceiro mundista, e isso para mim me marca muito, porque eu preciso ter Mariátegui na ordem do dia. Mariátegui é atual. Mariátegui é a gente entender a nossa realidade latino-americana e partir dela um processo de luta, de aglutinação, de transformação, sem a gente precisar copiar modelo, sem babar na gravata, sem ficar com capital debaixo do braço, como se aquilo fosse uma bíblia. Não é isso. Esqueçam isso. Entendeu? Na minha formação, eu que já vou fazer 50 anos, a gente é uma formação, apesar de eu ter nascido e me criado politicamente dentro do PDT, que não era um partido marxista, mas que era um partido formado por marxistas, nós, o meu agrupamento, era muito ligado ao que o Prestes levou para o PDT, para os comunistas que estavam dentro do PDT. Então, a minha formação é a formação da cartilha. A minha é a formação do cartilhão. Toma aí, ó, vai ler isso, vai ler aquilo, vai ler aquilo. Essencialmente Lenin, essencialmente Marx, essencialmente Engels, essencialmente Stalin. A gente tinha que ler aquele material. Aquele material era um material que, para a gente, era balizador. E em detrimento de muito material latino-americano que tinha uma clareza muito maior para a gente compreender a nossa realidade. E a gente só foi despertar para isso um pouco mais à frente, né? Depois que a gente viu que nem todos esses materiais maravilhosos, fantásticos, que não podem ser deixados de ser lidos, mas eles não necessariamente tinham que vir primeiro, né? Porque tem um livro maravilhoso do Cafiero, né? O prefácio do Capital, do Carlos Cafiero, que é uma coisa fantástica, entendeu? O Capital é uma obra de consulta. Não adianta você pegar o Capital e entregar aquilo na mão de uma pessoa, devora isso aí, lê isso aí, uma pessoa jovem, porque é uma leitura densa, difícil, ora pode parecer enfadonha, entendeu? Mas olha, está aqui desculpa, o prefácio do Capital do Cafiero para tu ler aí, cara. Lê o prefácio do Capital e vai de vez em quando, tu vai lá no Capital mesmo e faz a tua consulta, entendeu? Mais importante do que ler... Mais importante você ler O Imperialismo Faz o Superior do Capitalismo do Lenin do que você pegar lá a Sagrada Família e ter que decorar aquilo ali, entendeu? São obras que são importantes, mas o Mariátegui, lá na década de 30, ele vai mostrar para o movimento comunista o seguinte: olha, tudo isso é importante, mas nós não podemos deixar de traduzir isso para a nossa realidade com uma linguagem fácil, com uma interpretação viável para a realidade local. Isso tem que ser fator de ordem primária. O marxismo, ele é a interpretação crítica da realidade. Então, não se pode rogar para si o papel de marxista se você não tem uma penetração, se você não tem uma compreensão da tua realidade a nível de você formar o outro, a nível de você levar conhecimento para o outro. O conhecimento, ele não é para acumular para si. Não, tu vai morrer com esse conhecimento aí. O conhecimento, ele tem que ser traduzido não só no campo teórico, mas também no campo prático. O Lenin vai falar isso para a gente: sem teoria revolucionária não há prática revolucionária, sem prática revolucionária não há teoria revolucionária. Então, esse movimento ambivalente, esse movimento de duas esferas, o Mariátegui fez isso na década de 30. O Mariátegui vai nos dar uma aula fantástica. Você falou aí do Haya de la Torre. Eu nem me preparei muito para falar do Haya de la Torre, mas o Haya de la Torre, ele é um contemporâneo do Mariátegui, né? Mas o Haya de la Torre, existem vários Hayas de la Torre, né? Existem várias facetas do Haya de la Torre, né? O Haya de la Torre, ele surge ali naquele momento junto com o Mariátegui. E ele tem muito vívido essa questão da revolução, né? Ele vai encarar muito esse processo da revolução, muito impactado pela Revolução Soviética. A Revolução Soviética, ela tem um poder de penetração muito grande na sociedade latino-americana. Quando a Revolução Soviética fez 100 anos, eu tive o prazer e a honra de ter sido entrevistado pela rádio. Aí tu aí, da UFMG, a rádio da UFMG me ligou e falou assim: professor, a gente queria fazer uma entrevista com você, nós escolhemos você para falar da... Quem quiser depois assistir, está lá no site, lá, ou então bota João Cláudio, 100 anos da Revolução Soviética. Eu fiquei muito emocionado de saber que lá em Minas tinha alguém que me conhecia e que queria falar comigo em 2019, E aí, pô, os caras... É, desculpa, em 2018, os caras me ligaram e fizeram uma entrevista que eles queriam saber da, como é que eu traduzia essa penetração da Revolução Soviética na América Latina. E no Peru do Mariátegui, no Peru do Aya de la Torre, ela teve um impacto muito profundo, muito forte, né? E o Aya de la Torre, ele é um cara que, naquele momento, tá ligado àquilo ali. O Aya de la Torre também era um intelectual. É importante que se diga que essas figuras, Mariátegui, Aya de la Torre e seus companheiros, são pessoas de letras. É importante que se diga isso. Eram pessoas de muita leitura. Ou seja, a gente aqui no Brasil, se achando assim, um país muito desenvolvido, é, muito à frente de outros países da América Latina, mas não, uma visão completamente errada. Essa base de pouca leitura é uma herança muito ligada ao Brasil. O Brasil é um dos países, eu acho que, da América Latina de menor leitura. Entendeu? Eu acho que é um dos países mais tacanhos no quesito leitura e conhecimento individual. Então, aquele Peru já era um movimento de muita leitura, já era um país que prezava que as suas lideranças fossem pessoas de letra, de conhecimento. Então, Aya de la Torre é um homem de muito conhecimento. Quando vai surgir a questão do APRA, né, que é a Aliança Popular Revolucionária das Américas, o Aya de la Torre, ele tem essa ideia de fazer um movimento continental. O Aya de la Torre tem essa questão de coligar, né, vários agrupamentos, e aí você vai surgir o movimento aprista. Ele vai existir, é, ele vai atravessar boa parte dos anos 80, mas já completamente descaracterizado, já completamente pelego, né, é o APRA do Alan Garcia, né? Então, eu acho que o Aya de la Torre como um homem revolucionário, na concepção estrita da palavra, ele vai existir até a década de 30. Eu acho que é o primeiro exílio dele, a primeira prisão dele, acho que é 1931. Aquele Aya de la Torre ali, de 31, já é um Aya de la Torre que já estava rompido com o Mariátegui. Esse rompimento, ele vai se dar muito mais por método, porque o Aya de la Torre vai falar dessa questão do nacionalismo, da importância disso, de uma luta de fases, de uma luta anti-imperialista, que não estava desassociado ao que o Mariátegui fala. Mas o Mariátegui vai entender que aquele etapismo que o Aya de la Torre está propondo ali, aquilo ali era algo muito recuado, entendeu? Então, o Aya de la Torre, depois de 31, que ele retorna e esse vai e vem, inclusive ele chega a ser eleito presidente e a vitória eleitoral dele é cancelada, mas já é um homem que está, na minha humilde concepção, já é um homem que está imerso num revisionismo, num peleguismo. Nem era revisionismo, né? Porque até a década de 50, de 30 a 50, esse Aya de la Torre é um pelego, digamos assim. É, desculpa se eu estou sendo um pouco radical com a Aya de la Torre, mas é porque quando a gente conhece as perspectivas que o Aya de la Torre trilhou e a sua penetração a nível popular e o aglutino que o APRA chegou a ter no movimento sindical, no movimento estudantil, em alguns movimentos indígenas, e a gente vê que aquilo ali foi mal conduzido, foi mal trabalhado. Então, é um Aya de la Torre recuado até a década de 50, e depois da década de 50 é um Aya de la Torre completamente revisionista e que vai ter... Vamos originar dele, ele é um cara que está no centro pela sua antiguidade e pela sua intelectualidade, até pela sua representatividade a nível popular, mas vai recair sobre ele duras críticas, a maioria delas com vasta razão, pelo seu peleguismo, pela sua recusa em travar uma guerra mais assídua, mais firme, e se mostrou que as críticas do Mariátegui a ele não eram precoces nem eram injustas, que o Mariátegui já estava anteprevendo que esse, digamos assim, esse cuidado em etapas que o Aya de la Torre demonstrava ali naquele momento era complicado. Obviamente que eu estou dando um salto aqui muito grande, eu estou fazendo uma síntese que corre o risco de estar suprimindo alguns detalhes importantes, mas é porque eu não me preparei para falar do Aya de la Torre, não. Porque o Aya de la Torre que eu ia falar era um Aya de la Torre mais lá da frente, entendeu? Eu já ia botar o Aya de la Torre naquela casa do recuo total da política É peruana.
Não, eu te joguei na fogueira, mas eu sabia que você ia fazer. E você falou super bem, cara, porque entendeu? É exatamente isso. O Aya de la Torre, ele rompe pelo método, né? E principalmente que o Aya de la Torre tinha uma crença infindável na burguesia local, né? Que o Mariátegui sabia que era só uma questão de tempo para os caras traírem e traírem a todos, né?
Ô, João, mas isso é um limite.
Quando o aprismo é fundado, né? O Meliá vai romper com o Torre em Cuba, porque o Meliá, esse sim, era marxista-leninista para um caralho, né? E o Mariátegui vai romper com o Aya de la Torre no Peru. E os dois rompem quando sai literalmente o papel falando assim, o que é a APRA, né? Então, assim, a carta de princípios da APRA. E o Mariátegui era membro, gente. Mariátegui era membro até sair. Eles publicam a carta. Quem publica é o Aya de la Torre direto do México, pouco se fudendo pro resto da galera toda que tava junto, né? E o Aya de la Torre, além de tudo, é personalista para um caralho, né? Isso vai aflorar muito mais no Aya de la Torre vendilhão da década de 50 do que no Aya de la Torre da década de 30. Mas sim, já tava ali como um horizonte de possibilidade. Então, assim, mano, tu falou perfeito em cima e embaixo.
Eu quero só dizer, esse momento do Aya de la Torre, dessa crença na burguesia, era o de limites de classe do Aya de la Torre.
Sim.
Entendeu? Quando a gente vai falar assim, mas por que o João Goulart não resistiu ao golpe? Pelos limites de classe do João Goulart. Entendeu? Por que o Brizola falou para ele, porra, me nomeia ministro da Justiça, que não vai ter golpe nessa porra. Entendeu? Porque o Brizola é o fudido da história. O Brizola é o cara que engraxou sapato na rua. Já o João Goulart não. O João Goulart já era um dos caras mais ricos do Brasil e do Uruguai. Entendeu? Então, a porra do limite de classe trava esses caras. Agora, você já me lembrou uma coisa que eu estava esquecendo? Eu ia falar o seguinte. A herança dessa burguesia crioula, muito ligada ao comércio espanhol, porque essa burguesia crioula é ela que vai ficar... ela vai ser quase que um instrumento de vanguarda na briga contra o Império. E aí a discussão é imposto. A gente não quer pagar imposto, a gente não quer... Parece a classe média brasileira, não quer pagar imposto. No outro dia eu vi um idiota passar com um caminhão aqui com um adesivo assim, quero gasolina sem imposto. Pô, tá de sacanagem. O cara quer gasolina sem imposto, é maluco isso? Pô, tem imposto na bala Juquinha, não vai ter na gasolina? Existe algum lugar do mundo que não tem imposto na gasolina? Não foi ter mental. Mas o que acontece? Essa burguesia crioula, ela vai atravessar ali século XIX, fazendo esse movimento de, não vou dizer de vanguarda, mas um movimento de elite na concepção da palavra, de combate ao colonialismo e ora ao imperialismo inglês, mas não por um sentimento nacional, não, mas por um sentimento particular de querer lucrar, de achar que o lucro, esse lucro tem que ser meu, não tem que ser dos ingleses. Então, a Aya de la Torre ele vai surgir num momento onde isso é muito agudo, o ápice ali, né, da figura do Aya de la Torre, onde a discussão no Peru é o seguinte, há um sentimento anti-britânico e anti-estadunidense que é o seguinte, porra, esses caras só vêm aqui e sugam. Mas esse sentimento, ele é um sentimento muito, muito, muito particular dessa elite, que era uma elite crioula, né? Fazendo uma ligação com a elite crioula de anticolonialista e a essa burguesia do início do século XX peruana, e ela há setores dela que têm esse sentimento, mas esse sentimento não significava um sentimento social. Eu quero expropriar o lucro estadunidense, anglo-estadunidense, mas eu quero justiça social com esse dinheiro. Não, eu quero expropriar esse lucro dos gringos para mim lucrar mais. Então, isso ficou muito vívido na sociedade peruana e isso foi um momento de confronto e de divisão desses movimentos que o Mariátegui vai avisar ao Aya de la Torre. O Mariátegui vai dizer que, claro, que compor com esses setores era estar colocando uma âncora no processo revolucionário. E o Aya de la Torre, não. Ele achava que naquela etapa ele poderia cumprir, que aquela burguesia ainda poderia cumprir um papel que o Mariátegui dizia que não. E, obviamente, que o Mariátegui estava com total razão, porque a história provou que essa burguesia vai produzir uma série de golpistas, né, uma série de golpistas e de ditadores, todos eles com um discurso, no início, anti-imperialista, mas que vão consensualizar. Logo assim que sentavam na cadeira, consensualizavam, iam lá na embaixada americana pedir a benção, entendeu? E mais, não vão aproveitar a Segunda Guerra Mundial, porque aquilo que o Getúlio faz e que, em parte, o Perón também consegue fazer, de aproveitar aquele afluxo de exportação por causa da Segunda Guerra Mundial e dali produzir minimamente um projeto de industrialização ou um projeto industrializante, aí a gente pode pesar o que foi feito realmente, essa elite vai pegar esse dinheiro lá no Peru e vai comer esse dinheiro, vai gastar esse dinheiro, vai entesourar esse dinheiro. E você não vai ver um avanço no processo de industrialização peruano. Você não vai ver nenhum ganho para essas sociedades rurais, autóctones. Pelo contrário, você tem local no Peru que você vai chegar hoje, em 2022, ela está miserável como no início do século XX. E mesmo desse sentido, não houve por parte dessa elite o mínimo de consideração, o mínimo de tentar, nem no escopo eleitoreiro e demagógico, nem nesse sentido. Pelo contrário, houve uma crueldade de classe muito terrível. E o Mariátegui entende isso. E isso vai se arrastar, e depois a gente vai falar mais lá na frente, da figura do Velasco Alvarado, entendeu? Porque o Haya de la Torre, digamos assim, do pós-45, ele vai ter esse discurso ambíguo, anti-imperialista, mas ele não se furta a sentar com as multinacionais, de fazer concessões, não tem pudor com o entreguismo. E o discurso para o entreguismo é o pior. Não temos condição de desenvolver, precisamos de apoio, precisamos de ajuda. O Velasco Alvarado ainda vai ser um pouco mais honesto, que ele vai, a nível internacional, ele pelo menos ainda vota com a União Soviética e vai comprar armamento soviético para caralho. Entendeu? É um pouco mais honesto do que o Haya de la Torre. E o Velasco Alvarado também nunca fez questão de dizer que era socialista. Agora, o Haya de la Torre, ele vai impor essa palavra revolucionário, socialismo e nacionalismo, ele vai brincar com essas três palavras, pelo menos depois de 30, de maneira muito demagógica, entendeu? E o fim do Haya de la Torre, o fim do aprismo, ele é uma coisa melancólica, porque, porra, Alan Garcia é sacanagem, entendeu? É que nem o PTB ter Roberto Jefferson, é a mesma porra, entendeu? O PTB, que já foi um partido de massa, de vanguarda, de luta, que fez tabelinha com o PCB durante muito tempo, que produziu figuras fantásticas, porra, hoje está no colo do Roberto Jefferson. É o Alan Garcia no se dizendo herdeiro do aprismo, entendeu? Se dizendo herdeiro do Haya de la Torre. Então, isso é uma merda, digamos assim. Então, nesse primeiro quartel do século XX, no Peru, eu volto a dizer, o grande farol é o Mariátegui. E o Mariátegui, ele é tão grande que ele se transborda para fora do Peru. Entendeu? O Mariátegui, ele vai se tornar um farol para a América Latina para dizer o seguinte, ó, presta atenção. O marxismo, ele é muito importante, mas ele tem que estar galgado na nossa realidade. Ele não pode ser uma cartilha. Se ele for só uma cartilha, nós vamos ficar presos em nós mesmos. Para fechar, eu quero dar um exemplo maior disso. Quando, em 58... o PTB aqui no Brasil vendia bônus da Revolução Cubana. Eu falei aqui contigo, eu estou tentando achar as imagens. Eu tenho a imagem aqui, João, dos bônus da Revolução Cubana que o PTB vendia no Brasil e mandava o dinheiro para Cuba. Que e o PCB, ver, né? E o PCB dizendo que a Revolução Cubana era coisa de pequeno burguês, que aquilo não ia dar em nada. Mas sabe o que é isso? São os limites de classe. Isso é que é uma merda. Porque você precisa transcender. E sabe quando é que tu transcende? Quando tu tá muito galgado na realidade. A realidade bate em tudo ido, entendeu? Só que você tem que estar imerso nela. Se tu não tiver imerso nela, se esse é o dever do revolucionário. O mal tem isso. Nós temos que andar no meio do povo como o peixe transita no oceano. Nós temos que ser o povo, temos que ser parte do povo, temos que estar para o povo, o povo tem que estar para nós. A gente não pode ser visto como um ET, cara. Entendeu? Quando eu brigava lá na universidade, que a gente precisava, ó, peraí, nós estamos cheios de cotista aí pra gente dar uma força. Pra dar uma força pra essa molecada, a gente tem que trazer essa galera pra gente. Como é que a gente vai chegar nessa galera? Pô, a gente tem que chegar lá e se mostrar viável, nós temos que se mostrar a serviço dessa galera. Nós temos que chegar lá, pegar aqueles homens, aquelas mulheres, negro, pobre, favelado, pegar essa galera LGBTQIA+, com todas as outras letras e abraçar. Vou te dizer duas coisas. Duas coisas que aconteceram comigo ontem e hoje. Eu achei isso do caralho, bicho. Eu estava no ônibus vindo do trabalho para cá. Caralho, está quase 3 horas no ônibus, bicho, cansado. Já sem paciência, ainda tinha live de ontem. Porra, entrou uma mina lésbica, para vender bala no ônibus. A mina entrou oferecendo bala e tal. Porra, eu estava assim com sono. Ela primeiro deu uma prova da bala para depois vender, entendeu? Eu falei assim, companheira, não quero não, obrigado. Ela continuou vendendo a bala dela. Cara, quando eu olhei para minha esquerda, tinham duas meninas normalistas, caralho. Vão virar professoras normalistas, que obviamente eram menores de idade. As duas estavam com o adesivo do Bolsonaro no uniforme, cara.
Caralho.
Essa mina lésbica que estava vendendo a bala, eu não me liguei que era ela. Ela foi para a parte do ônibus de trás, eu estava na frente, sentado. Ela, daqui a pouco eu vejo ela assim, porra, não fode. Bolsonaro é o caralho, porra. Eu sou Lula, porra. Lula é povo, porra. Eu sou pobre, eu sou preta, porra. Eu vou votar nesse filho da puta. Eu falei, caralho, quem tá falando isso? Daqui a pouco voltou ela vendendo a bala, explanando geral. Eu falei, caralho. Quando eu olhei, eu vi que ela falava e olhava para as meninas. Eu falei, caralho, o que eu faço? Vou ficar na minha, porque as meninas eram menores de idade, eu era maior de idade, essa mina era maior de idade, então a gente tinha que... Eu fiquei ali entre olhares, daqui a pouco ela olhou para mim e viu o adesivo, que eu estava com o adesivo do Lula. Ela falou assim, porra, meu chefe, como é que pode andar de ônibus e ser bozo? Eu falei, minha companheira, eu meio envergonhado, falei, bate, você é, companheira, é difícil. Porra, meu chefe, a gente é pobre, porra, a gente é Lula, não é isso? Eu falei, é isso. Aí eu estava cheio de adesivo do Lula, eu falei, minha companheira, relaxa que nós vamos para a vitória. Peguei um adesivo, uma cartelinha com dois, dei para ela, ela tirou um, colou. Eu falei, não, fica com o segundo para você poder voltar. Ela, porra, meu chefe, valeu, nós somos Lula. Aí deu uma acalmada assim nela. Ela vendeu a bala dela e foi embora. Eu, porra, ganhei a companheira. E hoje eu tive que ir no shopping comprar uma parada e passei, tinha um quiosque vendendo óculos. E aí o rapaz, que me parecia ser gay, falou assim para mim, o senhor não quer ver um óculos bonito para o senhor ficar com o seu visual renovado? Eu falei, pô, meu companheiro, meu visual está completamente caído. Eu estou obeso, idoso e aleijado, e ainda duro. Tem visual para mim numa condição dessa? Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você está com 13 no peito, e isso é sinal de esperança, e nós vamos vencer domingo. Falei, pô. Aí o que eu fiz? Saquei o adesivo mágico, dei cartelinha de 2, ele, pô, não posso botar aqui que eu estou trabalhando, que o patrão é bozo. Aí eu falei assim, relaxa, take it easy, my brother. Leva o adesivinho, bota lá quando você for na urna. Aí pô, ele fala assim, domingo vai ser a nossa libertação. Ou seja, esse pequeno movimento, eu fiquei no movimento do povo, meu pai. Tu não pode ficar longe disso. E isso, toda vez que eu me peguei com alguns companheiros e companheiras nessa minha luta aí, que já vai há muito tempo, eu tinha o Mariátegui na cabeça. O Mariátegui é isso. No final de contas, até portador de necessidade especial, a Mariátegui ficou. É. Que ele ficou cotó, entendeu? Então ele militou
desde em todas menino, as a vida áreas. Inteira, porra, a vida inteira. A gente volta em breve, né, com mais um Mundo em Vermelho, né, que vai ser a parte 3 de, possivelmente, parte 4, de 4. Do Peru. João, te agradecer demais, camarada.
Duas coisas só que eu vou falar bem rápido. Fala te rapidão, agradecer e agradecer a todos e todas. Não sei se tu viu, eu publiquei lá no Instagram a história que eu passei a faixa lá no Maracanã. A faixa do Fidel, tu viu? Então tá bom, era isso. E outra coisa, depois tem que fazer a propaganda do livro do Guilherme aqui.
Tem,
eu
vou cubano. Não é só fazer a propaganda do livro do Guilherme, não, cara. Eu vou fazer a live com o Guilherme. O livro tava aqui, tá. Eu tava lendo ele hoje à tarde. Aqui, ó. O livro é maravilhoso. tá?
Não, tem o novo também. É, o meu vovô cubano é infantil.
O vovô cubano é o infantil e o Na Estrada com Fidel é o que tem todos os
pontos. Para concluir, só avisando a todo mundo que eu vou lançar o livro aqui com o João, o Exército Vermelho na Mira de Vargas. Está chegando o livro aqui em casa, início de novembro. Live aqui com o João, vou lançar com o João o livro.
É isso. Jovens, em breve estaremos de volta. Jovens, beijo no coração de vocês e tchau, tchau!
Gonzalo, luz y más se sigue, brilla el nuevo poder.